Estante JP, um podcast além da capa.
Olá, estamos começando mais uma edição do Estante Jovem Pan, o seu podcast de literatura aqui da Jovem Pan. Você não pode perder os outros episódios, ou enfim, você pode perder se você quiser, fica a seu critério. Mas nós já temos aí outros episódios gravados sobre a Clarice Lispector, sobre Dostoiévski, enfim, vários episódios que você pode acompanhar na sua plataforma preferida de aplicativos, no site da Jovem Pan. E mande também a sua opinião, né? Você pode mandar a sua opinião, por mais que nos desagrade. Sugestão. A sua sugestão também, diz ao fundo aqui a Mariana, nossa convidada de hoje, que eu iria apresentar daqui a pouco. Você pode mandar aí a sua sugestão pelo Jovem Pan Entretenimento, pelas redes da Jovem Pan, pelo meu Instagram também, se você quiser, Gabriel Dias, eu, pode procurar lá. E hoje nós vamos falar sobre quem vai às livrarias, ou quem entra aí na Amazon, enfim, nos sites para comprar livros, já está vendo essa nova edição do Diário de Anne Frank, que chama Anne Frank, Obra Reunida, que foi lançada aqui no Brasil recentemente pela editora Record. E hoje nós vamos conversar com a Mariana Ferreira, que é gerente editorial do selo Record. Tudo bom, Mariana?
Oi, tudo bem, gente? É um prazer falar com vocês, mas eu tô um pouquinho nervosa, porque é minha estreia.
Por que você está nervosa para participar desse podcast? Ninguém ouve esse podcast. Lembre do Abujamra no Provocações.
As pessoas não estão me vendo, né? Então tá bom. Fico meio...
Mas lembra do Abujamra, lembra que o Abujamra falava, né? Ninguém está vendo esse programa, então não se preocupe, ninguém está ouvindo esse podcast, ninguém ouve esse podcast, ninguém gosta de ler no Brasil.
Gente, a gente tem que ler mais, né? Pelo amor de Deus, temos que ler mais.
Porque essa edição, ela já havia sido publicada na Holanda, né? Quando que ela foi publicada na Holanda? 2016? Dois anos antes?
Não,
eu li em algum lugar.
Gente, eu não me lembro agora da data.
Não tem problema, não precisa. Ninguém quer saber da data. Mas aqui no Brasil, por que que a editora Record resolveu publicar a obra reunida da Anne Frank num volume só?
Ela foi publicada lá fora num volume só. Quando a obra da Anne Frank caiu em domínio público, o que aconteceu no Brasil? Várias outras editoras começaram a pegar o conteúdo que estava em domínio público e transformar em livro e vender. Por isso a gente vê tantas edições do Diário da Anne Frank no mercado, e algumas até a preços mais convidativos. E quando você abre o livro, você vê uma diferença nítida, porque eu vou explicar um pouquinho
sobre
o que é cada uma das versões, para a gente entender o que está em domínio público e o que não está.
São quatro versões,
né? São quatro versões.
Porque muita gente pega e aí abre o livro, está escrito versão A, abre outro livro, versão B.
A Anne, ela ganhou um diário de presente dos pais dela quando ela tinha 13 anos e começou a escrever um diário dela, do dia a dia dela, no colégio, com os amigos, e vai até, né, antes dela ter sido, da família ter sido descoberta, ela escrevia o diário. E em algum momento a família, no anexo já, quando a família já estava escondida, ela ouviu uma transmissão no rádio do ministro o ministro holandês exilado em Londres, o ministro da cultura, falando que, sugerindo às pessoas que elas guardassem tudo que elas estavam, todos os documentos, tudo que pudesse ser considerado documento de que a perseguição aos nazistas aconteceu, de que a guerra estava acontecendo, que qualquer registro daquele período poderia ser tratado como um documento no futuro e poderia ser publicado.
Isso ela já ouviu quando ela estava no anexo,
ela,
né? Com a família
já estava no anexo
refugiada.
Com a família escondida. E aí, o que ela fez? Pensando numa futura publicação, ela reescreveu o diário dela. E a partir desse momento, existe uma nova obra aí. É a versão B. A versão A é do diário dela, normal, que ela nunca pensou em fazer nada com aquele diário e tal, que era só um diário normal de uma menina, de uma adolescente. E aí, depois que ela ouviu essa transmissão, ela reescreveu, tirando algumas coisas que poderiam ser comprometedoras, mudando alguns nomes, tirando alguns detalhes, pensando numa futura publicação. Ah, se alguém, a família de alguém, se alguém ler isso, vai ficar constrangido e tal, não sei o quê. E aí, essas duas versões são as versões que caíram em domínio público. Então são esses textos que a gente vê no mercado. Mas são versões brutas, porque foram escritas por uma adolescente, um relato da vida dela, do diário dela. E depois da guerra, as pessoas que estavam lá, que estavam escondendo a família, acharam essas folhas do diário no chão. A família já não estava mais lá, já tinha sido capturada. E essas folhas foram guardadas. Quando o pai dela, acho que foi a Miep, que guardou.
Sim.
E ela pensou assim, quando ela voltar, em algum momento ela vai voltar, eu vou devolver essas folhas para ela. Só que a Anne nunca voltou. Ela morreu e o pai dela, quando voltou, recebeu essas folhas. E aí ele viu, ele entendeu o que a filha dele estava querendo fazer. E ele pensou, minha filha queria que isso fosse publicado, que as pessoas ouvissem a voz dela e escutassem o que ela tem a dizer. E aí ele fez o trabalho que ela estava fazendo. Ele viu tudo. Ele editou o diário dela, ele tirou certos trechos, também mudou nomes, ele criou a versão dele para o diário, a versão que ele achava adequada. Essa versão é a versão C. Essa versão não está em domínio público porque ela é de autoria do Otto. E aí, muitos anos depois, com a Fundação Anne Frank, depois que ele criou a Fundação Anne Frank, a Fundação achou que seria bacana se uma jornalista, que aí surgiu a Mirjam, essa versão, esse livro que você tem em mãos.
Inclusive,
essa é a versão D.
Sim, essa é a D.
Essa é a versão D. Essa é a versão D, editada pela Mirjam e pelo Otto. O que, que a Mirjam fez? A Fundação chamou a Mirjam para fazer um trabalho, para realmente rever e ver se aquela versão que o Otto achava adequada era, de fato, a que retratava melhor o que aconteceu naquela época e a vida da Anne. Então, os dois pegaram as duas versões anteriores, a A e a B, e a C, e mesclaram algumas coisas, coisas que ele tirou da A e que ela achava que seriam legais se fossem mantidas, e eles voltaram com os documentos, com os registros da Anne, coisas na B também, que ele achou que deveriam ficar de fora, e coisas que ele achou que seriam pertinentes e ela não. Então eles fizeram uma nova versão do diário da Anne, e essa versão é a D. E essa versão é essa versão que é autorizada pela Fundação Anne Frank. E essa é a única. Essa versão é a única autorizada pela Anne Frank. E só a Record pode publicar. É a versão oficial do diário de Anne Frank. É a versão que a Fundação acha a mais fiel àquela época e à vida da autora.
E nessa obra reunida nós temos as quatro versões.
Nós temos as quatro versões.
Quais são a... Eu imagino que quem esteja ouvindo agora se pergunta quais são as diferenças de uma versão para outra. A gente já sabe que numa ela já estava escrevendo, depois ela ouviu o ministro...
Falando que
exilado,
poderia ser...
Exatamente. Inclusive achei a parte aqui que ela fala isso. É do dia 29 de março de 44 e ela fala assim, o ministro Bolkestein, falando no noticiário holandês transmitido da Inglaterra, declarou que depois da guerra farão uma coletânea de diários e cartas que falem da guerra. Claro que todo mundo se lembrou imediatamente do meu diário. Imagine como seria interessante se eu publicasse um romance sobre o anexo secreto. Só o título faria as pessoas acharem que é uma história de detetives. E aí depois ela vai fazendo aqui uma série de observações sobre o que está acontecendo na Holanda naquele momento. Já 44 é um período... mais complicado da guerra, da Segunda Guerra, né? E é aquele período que a família tá sempre em expectativa para que a guerra acabe, né?
É.
E ela fica sempre...
tô aqui até agora, não vou ser descoberta.
Exato, e ela fica sempre fazendo... Inclusive tem um momento no livro, nessa versão, que ela fala... Agora nós vamos para os relatos de todos os membros do anexo sobre o que vai acontecer na guerra. E aí ela pega e tal, fulano de tal é mais otimista, meu pai acha que vai acabar em breve, enfim. Mas eu nem lembro o que eu perguntei mesmo. Ah, sim, as diferenças de uma versão para outra.
Lembrei também.
Vamos lá.
Eu acho bacana, porque assim, o livro começa pela versão D. que é a versão que a gente já conhece. E depois ele vai pra versão C, ele vai do maior pro menor, né? Depois ele vai pra versão C e A e B. Eu acho bacana a gente ver as diferenças da A e da B, o que passou pela cabeça dela, porque a Anne era uma figura muito curiosa. Ela tem um talento muito, muito visível, né? Ela tem essa coisa de ser escritora desde muito jovem. Ela gostava de ler, ela gostava de escrever. Nesse livro também tem vários textos dela, poemas, vários outros relatos que não tem lugar nenhum, só aqui nessa obra reunida, por isso o nome, né, o título Obra Reunida. E assim, desde cedo ela já mostra essa tendência de querer ser escritora. E ela queria, na verdade, publicar um romance. Esse romance teria o diário como base. Por isso ela tinha tanto carinho por esses textos e tal. E eu acho bacana a gente ler primeiro a versão A e pra entender a cabeça de uma escritora, de uma autora, qual era o filtro que ela usava. E depois ler a B, porque a B é a versão editada, né? Mas editada por uma adolescente, por uma menina de 13, 14 anos, que não tinha muita noção de edição, né? Porque até ela foi obrigada a sair do colégio e ficar escondida. Então, ela continuou os estudos por ela mesma. Então, a gente não pode esperar, nossa, uma grande autora que tem todas as técnicas. Não, mas ela já tinha o dom e já tinha o feeling ali. E eu acho bacana ler a primeira, a versão A, e depois ler a versão B para entender qual era o filtro dela, o que ela pensava, o que ela achava adequado para a época ou não, o que ela achava que iria causar algum tipo de constrangimento para as pessoas. E a mesma coisa vale com a versão D, para a gente entender qual era o filtro do Otto, né? O que ele achava que era adequado ou não, o que ele queria expor em relação à família dele, ou os vizinhos, os amigos.
Agora, ela, inclusive, em um determinado momento, fala que, eu quero ser jornalista, ou eu quero ser escritora, enfim, ela tem essa vontade de trabalhar com palavras, né?
Com palavras, assim, com textos.
E outra coisa também, que ela, na abertura do livro, ela diz o seguinte: estou escrevendo aqui, ela chama o diário, como que ela chama?
O anexo, não?
Não, ela chama, a menina, ela sempre assina...
Querida Kitty.
E aí ela diz assim, estou escrevendo aqui esse diário, mas ele vai ser muito banal, enfim, acho que ninguém vai querer ler.
Nossa, ela não imaginava o que ia acontecer.
É verdade, e aí ela fala exatamente isso. Isso aqui é um diário, é uma coisa banal, e enfim. Ela, na verdade, ela ganha o diário antes da família entrar e se refugiar no anexo,
sim,
né?
Sim, isso. Ela ganha no aniversário de 13 anos dela. A família não estava escondida ainda.
E a família se esconde. Eu achei, inclusive, essa obra reunida, ela tem textos muito interessantes da Mirjam. Na parte. Depois que acaba ali, a última publicação, a última versão do diário. No final, da metade pro final, tem fotos inéditas.
O livro é lindo, gente. O livro é realmente muito lindo. Não dá pra explicar com palavras, né? Só visualmente.
E na parte, tem uma parte que são só os textos reunidos. A Mirjam faz tem muitos textos dela. Inclusive foi uma historiadora que já faleceu, né?
Sobre a família.
Sim, exatamente. E ela... sobre a família. Aí ela conta, porque é muito difícil você construir a biografia de uma garota de 15 anos, que faleceu com 15 anos, né? Que foi morta com 15 anos. E ela conta por que que a família dela vai se esconder no anexo. O pai dela, inclusive, tinha a opção de ir para a Inglaterra, né? Que, aliás, uma parte da família dela já havia ido para a Inglaterra. O irmão do Otto havia ido para a Inglaterra. E aí o Otto acaba indo para a Holanda, isso já antes do começo da guerra. Isso quando Hitler entra na Alemanha, isso quando Hitler consegue o poder na Alemanha, 1933, 34.
Muita gente não acreditava, eles demoraram a acreditar.
Eles moravam em Frankfurt, né? No começo, um pouco antes, quando Hitler entra.
O anexo é em Amsterdã.
Exatamente, e depois eles vão para Amsterdã.
Sim.
É isso, e ele escolhe Amsterdã justamente porque ele já havia estado um período em Amsterdã, quando ele tinha 18 anos, para participar ali da montagem de uma empresa, o avô tinha uma empresa, enfim. E aí, como ele já havia ido a Amsterdã, ele decide levar a família, agora que Hitler entra no poder, em 1934, 35, ele decide ir para a Holanda. E o irmão dele vai pra Inglaterra, né? Então ele... Inclusive o irmão chama ele pra ir pra Inglaterra. Da família dele, da mãe, que ainda tava viva. A mãe, inclusive, também vai pra Inglaterra, se não me engano. Só vai ele mesmo. Ele, a mulher...
E as duas filhas.
E as duas filhas. É a da família, dessa árvore genealógica. Aliás, o livro tem uma árvore genealógica para você entender bem como é que funciona. Da família, são os quatro que vão para a Holanda e não saberiam que a Holanda seria o segundo país invadido pela Alemanha logo no começo da guerra. Primeiro a Alemanha invade a Polônia, depois eles invadem rapidamente a Holanda. E havia uma descrença muito grande, né, do povo holandês.
Custaram acreditar. Que ia acontecer.
Inclusive, a resistência holandesa durou 5 dias, durou menos que uma semana. O exército holandês foi praticamente dizimado com uma facilidade muito grande. Mesmo os judeus não sabiam que seriam exonerados com tanta rapidez, né? Alguns deles, inclusive a Mirjam cita isso no texto, ela faz uma... Não sei nem se é ela, mas tem um outro texto também de um historiador que abre um pouco a parte histórica da guerra, e ele cita no sentido de que ele reconstrói esse período histórico e mostra como os judeus, os holandeses, eles estavam céticos com relação a tudo isso. Inclusive, quando o Reich pede a lista, né, dos judeus, dos imigrantes, daqueles que não são holandeses de origem, os próprios ali líderes que estavam em cargos importantes do governo holandês decidem entregar essa lista, porque não imagina, porque imaginava que se fizesse ali uma... cooperação, né? Se cooperasse com o governo alemão, com o Reich, poderia ter uma sobrevida, né? E não é o que acontece. Não. Entregam-se listas e listas e depois as perseguições começam a ficar mais evidentes. É. E o Otto, na verdade, não é ele que recebe, né, uma carta do governo dizendo que ele teria que se apresentar. É a filha, a irmã da Anne, né?
Margot.
Quem recebe a carta do governo é a... Amargou. E quando o Otto vê que a carta chega para eles na casa, ele já havia, na verdade, se preparado, né? Porque o anexo, ele, na verdade, ele é adjunto à empresa que ele montou,
isso,
né?
Isso. E não tinha, tinha um estante. Bom, quem teve a oportunidade de ir à Bienal do Rio esse ano, pôde ver uma reconstrução fiel do quarto da Anne Frank, e tinha estante também. A entrada do anexo na Bienal era estante, que era estante do anexo de verdade, do anexo que existiu, que a entrada era depois da estante. Então, assim, quem entrava na loja, na empresa, não via que tinha alguma coisa ali, tinha que arrastar a estante para entrar no anexo. E foi uma cópia fiel do museu da Anne Frank, que hoje é a casa onde ela se escondeu, onde tinha um anexo, é um museu na Holanda.
Tem uma coisa que eu descobri lendo os textos de apoio, que essa edição é muito boa porque ela tem os textos de apoio, eu achei isso fantástico. Eu não sabia, por exemplo, que a empresa era do pai. Eu não sabia, porque a empresa era do pai, só que um pouco antes ele já rapidamente teve uma intuição muito boa, ele transferiu os documentos de propriedade para um outro rapaz que trabalhava com ele e por isso houve uma blindagem boa. Eu não sabia que a empresa, por exemplo, era do pai da Anne Frank.
É, bom, ainda bem, né?
E ele próprio constrói o anexo, né?
É, o anexo.
Agora, acho que tem muita gente que fala dos diários porque ela é... uma menina também tentando se descobrir. Antes da gente começar a gravar, você me falava uma coisa interessante, que não dá pra colocar numa categoria essas descobertas.
Porque muita gente tem uma parte do diário que ela relata que ela dormiu na casa de uma amiga, isso foi antes da família ir pro anexo, né? E ela dormiu na casa da amiga e ela com 13 anos, ela tem 13 anos nessa época, e ela fala que ela sente coisas que ela não sabe explicar o que são. E ela relata uma passagem que ela propôs à amiga que uma tocasse no seio da outra. E ela fala que teve vontade de beijar a amiga. E o trecho é assim: eu tive vontade de beijá-la e beijei. Então, esse trecho, às vezes, gera uma certa polêmica. E tem essa cena também no diário de Anne Frank em quadrinhos. Tem essa cena retratada em imagens nos quadrinhos. Muita gente fica especulando, ela teve uma experiência com uma menina, será que Anne Frank era lésbica? Ela era uma adolescente se descobrindo, em algum momento ela ficou reclusa, né, em função da guerra. Então ela não tinha muito com quem conversar. Esse assunto, sexo e descoberta do corpo, isso não era... As pessoas estavam em plena guerra, ninguém estava tão preocupado em falar sobre isso, e ela não falava sobre isso com os pais. E eu acho que fica claro que ela era uma adolescente descobrindo a própria sexualidade. Agora, se era... Ela conta até de uma apaixonite que ela tinha por um amigo do
Peter.
Colégio.
Não. O Peter é o que já estava no anexo.
Peter é... Mas Peter... ela também tem uma coisa... Bom, eu vejo alguma coisinha, mas isso
sim,
é coisa
mas
da nossa cabeça, isso é interpretação.
No começo, ela acha muito legal, né... Veja, nós estamos falando de uma garota de 13 anos, né? Ela acha muito interessante ela ter vários admiradores, mas ela diz que foge do amor, assim, né? Uma coisa que ela foge do amor. E aí, quando ela vai pro anexo, tem esse garoto... É praticamente as repetições de histórias de amor, né? Tem esse garoto, o Peter, que ele não dá muita bola, ele fica isoladão lá num quartinho do sótão, o dia inteiro com um gato, e aí ela começa... Olha como o Peter é interessante, não sei o que, e meio que desenvolve um romance que logo depois acaba, né? Uma coisa super rápida.
Mas ela também tava lá presa, vai olhar pra quem? É,
exatamente.
Né? Não tinha muito pra quem olhar, vai aquele ali, é o que tem. Mas assim, eu acho que ela era uma... Fica claro que ela era uma adolescente descobrindo a sexualidade, descobrindo os dons literários dela, enfim...
Agora, uma coisa também interessante, daqui a pouquinho nós poderemos falar até uma... Por que que o livro foi tão recusado no começo quando o Otto quis publicá-lo? Porque ele foi bem recusado, né? Muitas editoras não aceitaram, mas daqui a pouco a gente fala.
Tá bom.
Pense, vá pensando nessa resposta. Porque eu tava vendo um filme na Netflix chamado Negação, que fala sobre o Holocausto. E é sobre aquele historiador norte-americano, David Irving... Acho que é isso. Ele não é norte-americano, acho que ele é inglês. E ele processa uma professora norte-americana, né, que é uma estudiosa sobre o Holocausto, porque ele defende que não houve Holocausto. E quando eu vi esse filme, eu tinha acabado de reler esse livro da Anne Frank e me veio muitas alusões, assim, sobre a Anne Frank. Inclusive, eu fui pesquisar depois e a Mirjam cita nos textos complementares do livro que ele foi um dos caras que, quando o diário foi lançado, foi um dos caras que... Nessa corrente dos negadores do Holocausto, negou a existência do livro. Ele dizia ali que não era uma obra projetada por uma criança, escrita por uma criança. Inclusive, ele cita que poderia ter sido escrita pelo pai dela. Enfim. E depois, muitos documentos são feitos, né? Muitas provas, porque aí essas contestações vão para julgamento e muitas perícias são feitas atestando a veracidade do diário, né?
Sim.
Que foi escrito realmente por uma criança.
Foi escrito duas versões, né?
Mari, e o que deu com a família dela?
Então, eles foram denunciados, foram levados para campo de concentração. A Anne e a Margot ficaram juntas. A mãe foi para outro lugar e o pai para outro lugar. E todos acabaram morrendo. A Anne morreu de tifo. Toda vez que eu acabo de ler o diário, que é a versão D, porque a versão A e B acaba, né? Elas acabam, né? E aí a versão D, no finalzinho, conta o que aconteceu com elas, conta o que aconteceu com Peter, conta o que aconteceu com todo mundo. E assim, eu me emociono toda vez que eu leio. E elas acabaram... Todo mundo morreu, menos o Otto, né? O Otto, que nos ajudou, que trouxe essa obra-prima à tona, ele foi o único que sobreviveu, o único da família que sobreviveu.
O que dá pra dizer sobre essa alegação que seria monótono? Que o diário seria monótono?
Eu não concordo com isso, porque acontece um monte de coisa. Ela, que o diário contava o dia a dia dela, conta várias passagens dela no colégio, como o dia a dia de pessoas que estão vivendo uma guerra é monótona, né? Não, e ela conta várias confusões no anexo, várias brigas, tem uma época que eles só comem batata, ela fala que o... Eu esqueci o nome dele. O
Peter.
Cara com... Não, Peter não.
Não, o Albert,
que dormia com
o
ela
dentista.
No quarto com ela.
Senhor Dussel.
Como
inclusive,
você mesmo lembrou que ele
senhor,
era chato.
Senhor Dussel é um termo pejorativo, que em alemão significa Palerma. Senhor Palerma.
Ele era bem Palerma, bem mala.
Uma coisa que chamou muita atenção pra mim é que são aqueles momentos de tensão. O livro tem uns momentos de tensão.
Que
porque
aparece toda hora que eles vão ser descobertos. Que
toda hora
vai,
tem alguém pentelhando o anexo, né?
Um barulho.
É um cano que quebrou, é a descarga que não pode ser
mas
puxada.
Como tem muitas páginas ainda do diário, a gente sabe que não é naquele momento, né? Mas tem esse, o tempo todo tem esse clima de tensão, sim.
Inclusive,
por isso que ela fala que seria um livro de detetive.
Inclusive, talvez. Tem um momento que eles não podem puxar a descarga, porque
é verdade,
tem um encanador
pra fazer barulho,
embaixo. É uma coisa absurda, né? Agora, tem uma parte também, daqui a pouquinho nós vamos falar da tradução para nós fecharmos aqui. Você estava falando ali da parte amorosa, e aí eu achei exatamente aqui a parte que ela fala do amiguinho dela, o Peter. Ela diz assim, eu sinceramente não sei quanto ele me ama e se chegarei a conseguir um beijo. De qualquer modo, não quero forçar. Disse a papai que costumo me encontrar com o Peter e perguntei se ele aprova. E claro que ele aprovou. Não tenho dinheiro nem posses terrenas. Não sou linda, inteligente nem esperta, mas estou feliz e pretendo continuar assim. É muito interessante.
Bonitinho.
É uma garota de 15 anos que escreve esse trecho.
E eu acho que
né?
em vários trechos também, várias coisas, ela discute muito... Ela se pergunta, ela tem muita noção de desigualdade social, ela levanta esse tema em algumas passagens, ela fala de feminismo sem saber o que é feminismo, né? Falando de como as mulheres são importantes e deveriam ter mais poder, mas assim, ela era uma feminista ali sem saber de sem levantar essa bandeira, mas assim, se ela estivesse viva... Se ela tivesse sobrevivido, a gente teria uma lutadora aí por igualdade social e direitos das mulheres.
Uma coisa que o pai cortou na primeira versão que saiu eram as reclamações dela contra a mãe, né? Elas não se davam muito bem.
Ela tinha um relacionamento bem... Porque era a versão dela, né? Então a gente não sabe se ela exagerava um pouquinho ou se a mãe era realmente implicante, mas elas tinham um relacionamento curioso, digamos assim.
E é engraçado que quando vai chegando na parte final do livro, parece que essa relação ela vai se transformando. Eu cheguei a pescar assim, alguma coisa no sentido de que elas já não estão mais em pé de guerra. A mãe e ela não estão mais em pé de guerra. Porque a mãe reclamava, aquelas coisas que mãe sempre reclama, vai fazer isso, vai fazer não sei o quê. E a menina odiava esse tipo de exigência, né?
Pois é, né? E muito tempo ali, naquela expectativa de sair dali ou de, sei lá, o pior acontecer e foi o que acabou acontecendo, em uma hora esse atrito é normal.
Uma coisa que eles ouviam bastante era a BBC de Londres, né? Todas as noites ali, um pouco antes do jantar, ela vai criando uma consciência sobre a guerra. O decorrer do livro, ela vai criando essa consciência, né? E aí ela fala exatamente sobre os judeus, que essa pobre gente está sendo embarcada para matadouros imundos como um rebanho de gado doente e maltratado. Mas não direi mais nada sobre isso. Meus pensamentos me dão pesadelos. Aliás, ela acorda com pesadelos às vezes, né? Ela grita assim...
Vivendo num ambiente ali confinado, sem poder sair, com medo de perseguição, você vai ter pesadelo todo dia, né? Ela era uma menina inteligente, ela era sagaz, ela sabia o que estava acontecendo ao redor dela, então já estava prevendo um desfecho, que ninguém queria que fosse o desfecho que, né... de fato aconteceu. Eu queria falar um pouquinho sobre a tradução.
Pode ir lá.
Esse livro gigante foi traduzido inteiramente do original, que é em holandês. Apesar dela ser alemã, o original é em holandês, ela escreveu em holandês. E é a única... É o único diário dela, né? Já expliquei todas as versões que tem aí, que foi traduzido do holandês.
Então é isso. Eu tava só lembrando aqui nas minhas anotações que foi isso que a gente falava sobre o pai dela, né? Tem um texto no final dessa obra reunida que fala exatamente como que começou toda essa perseguição aos judeus. E ela começa lá atrás, em 1462, e é um texto bem interessante historicamente para quem gosta de entender por que existe tanto ódio contra os judeus. E esse texto vai desmembrando a chegada dos judeus no continente europeu, na Alemanha, e aí vai entrando pelos meandros de como funcionava tudo isso, a relação dos judeus já com guetos, no império, né, no império alemão, e aí o historiador vai passando por todas essas desdobrando todos esses assuntos e chega no momento em que acontece ali as desapropriações de empresas de judeus, né? E rapidamente, como a gente já citou, o Otto muda a empresa de dono e aí vira o Sr. Kleiman assume e o Otto vai preparando esse ambiente, esse anexo para esconder a família. Inclusive, o Otto foi enviado à Primeira Guerra, né? Ele participou da Primeira Guerra na frente ocidental, né? E ganhou uma medalha, né? Recebeu a Cruz de Ferro. Enfim, são todos os detalhes que nós temos aí nessa edição. E esse texto que vai citando tudo o que acontece, as perseguições aos judeus, é bem interessante.
É, e eu queria falar que essa versão D que a gente tem do Diário de Anne Frank, que é aquela versão menor, né? Não é essa dessa obra reunida. A que tem a capa verdinha, com uma foto dela, e a versão em capa dura, parte dos direitos autorais são revertidos para a Unicef. Então, quem compra essa versão, além de ter um texto que é autorizado pela fundação, ainda está ajudando crianças ao redor do mundo.
Bom, nós conversamos com a Mariana Ferreira, gerente editorial do Grupo Record. Foi muito interessante.
Agora eu vou parar de tremer.
Ah, já acabou...
Agora acabou a tremedeira.
Acabou, podemos dizer assim, o seu... O seu o quê? O seu nervosismo. Não, não, eu ia falar outra coisa. Acabou o seu martírio.
Ai, gente, acabou foi o seu muito martírio. Legal participar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quem não leu ainda o Diário de Anne Frank tenha curiosidade em saber um pouco mais sobre essa menina linda e que emociona o mundo há muitos anos e que teve um fim muito triste, mas que virou uma porta-voz de todas essas atrocidades que aconteceram e a gente tem que estar sempre de olho para não deixar que nada parecido aconteça de novo.
Bom, essa edição da Record está muito boa, obra reunida, parece um calhamaço, mas não se assuste, tem muita coisa interessante lá. E é isso aí, muito obrigado, Mariana.
Eu que agradeço.
Estante JP, um podcast além da capa.